A graça e a paz do Senhor Jesus, que delícia, não é? Esses dois hinos, essas duas músicas que acabamos de cantar juntos, certamente você e eu fomos levados pelo louvor até a presença de Deus, que está aqui conosco, está no nosso meio, na verdade está em nós, por meio da habitação do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Essa segunda carta é uma carta bonita, uma carta de encorajamento, uma carta onde somos encorajados a todo tempo a permanecer firmes na graça, a permanecermos firmes no Senhor, a despeito de dificuldades, de aflições, de dores que passemos nesta vida. Timóteo está em momento de aflição, em momento de enfermidade, em momento de angústia, em momento de luta e perseguições. Timóteo pensa por várias vezes em desistir da sua vida com Deus, não só do seu ministério, mas da sua vida com Deus. Ele tem uma série de dúvidas, se vale a pena, será que vale a pena mesmo? E Paulo, então, tomando ciência de tudo isso, conhecendo todas essas lutas de Timóteo, ele escreve essa linda carta ao seu filho da fé, sem saber, por ora tendo a impressão de que ele estava sendo usado por Deus para escrever a palavra de Deus, e essa carta então se tornar a palavra de Deus para mim e para você, para um momento de dor, para um momento de angústia, para um momento de desistência, para um momento de profunda aflição. E nessa carta, lá no final, nós temos Deus nos ensinando, por intermédio do apóstolo Paulo, a lidarmos com a solidão. E solidão é real. Ela vai nos encontrar mais cedo ou mais tarde. Ela nos encontra com a morte de um cônjuge. Ela nos encontra com a saída dos filhos do lar. Ela nos encontra muitas vezes numa sala, numa cozinha, num quarto. A solidão é real. E muitas vezes o silêncio da solidão ensurdece a nossa alma. Outras vezes a ausência da solidão incomoda o nosso coração. Por muitas vezes a sensação de unicidade, de estar sozinho, único nessa terra da solidão, fere o nosso espírito. E o que fazer? O que pensar? Como agir quando esse silêncio ensurdece a minha alma, essa ausência incomoda o meu coração, essa sensação de unicidade fere o meu espírito? O que eu faço? Onde eu busco ajuda? Será que há, de fato, uma solução para toda essa solidão que ronda a minha vida, que ronda o meu coração? Muitas pessoas estão cercadas de outros, mas ainda assim se sentem sós. Será que há solução para isso? Nós vamos olhar para a palavra de Deus. E Deus vai falar conosco nessa manhã, eu tenho certeza. Mas vamos orar antes. Querido Deus, muito obrigado. Porque não precisamos. Porque não necessitamos curtir a solidão. Porque o Senhor é nosso companheiro. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso alento. Por isso o Senhor já prometeu a mim e a todos que ouvem aqui no santuário pela internet, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Cala essa verdade em nosso coração. Fala isso à nossa alma, Senhor, a todo tempo. Grita, Senhor, ao nosso espírito. Brada, Senhor, ao nosso ser, a todo tempo, que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E mais uma vez, Senhor, encanta o nosso coração. Dá crescimento à nossa alma. Senhor, amadurece o nosso espírito neste momento em que estaremos rendidos, entregues pela Tua palavra. E fala ao nosso coração. Não permita, Senhor, que nada o que eu falar aqui, nem um gesto, nem uma palavra, nem um pensamento, nada, atrapalhe, desvie a boa compreensão da Tua palavra. E que a exposição bíblica agora seja orientada e dirigida pelo Teu Espírito, ao qual rogamos, fala conosco, fala ao nosso coração. Necessitamos de Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas neste tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo o Velho lida com a solidão à maneira de Deus. Paulo está sozinho. As declarações dele falam isso. Procura vir ter comigo depressa, versículo 9 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Isso é porque ele está se sentindo só. Isso é porque ele não tem companhia com ele. Mas ele continua, porque Demas, e ele dá a razão, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica, Crescente, e foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Paulo está declarando aqui a sua solidão. Paulo está declarando aqui o silêncio da solidão ao seu redor, a ausência da solidão ao seu redor, a sensação de unicidade da sua vida, ali preso numa prisão em Roma, conhecida como a prisão de Marmetina. Um lugar obscuro, gélido. Um lugar onde se encarcerava os criminosos mais perigosos da época de Paulo. Era a antessala do calabouço. O lugar onde eles prendiam assassinos, estupradores, revolucionários. É esse lugar que Deus coloca Paulo. O homem de Deus, o apóstolo que Deus mais usou para escrever a sua palavra. Paulo está ali preso nessa prisão conhecida como Marmitina. Um lugar gélido, obscuro, árido. E tem que lidar com a solidão. Já experimentou um lugar assim? A sensação que você tem é que você está lá no mais profundo buraco da sua vida. Naquele lugar obscuro, cinzento, árido, seco. Seco de uma alegria, seco de uma satisfação, seco de um barulho que faz bem, seco de uma presença que acalanta o coração, seco de companhias que fazem bem à nossa alma. Já sentiu assim? Paulo sentiu. Paulo declara isso e ele ali escrevendo essa carta dessa prisão diz: eu estou sozinho, por isso procura vir ter comigo depressa, venha logo, porque as pessoas estão me abandonando. Me abandonando. E para completar isso, Paulo estava aí entre os seus 70 anos de idade. Você se identifica com Paulo, meu querido ancião, nessa solidão? Estamos nos identificando aqui com Paulo na velhice, na ancianidade. Ou, quem sabe, não estamos ainda, ou não chegamos na velhice, na ancianidade, mas nós experimentamos esse lugar obscuro, gélido, árido da nossa alma. O que fazer? A solidão de Paulo está aí nos versículos 10 a 12. Procura, virtei comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Algumas pessoas vão gerar solidão a nós porque esquecem de nos honrar, esquecem de nos reconhecer, esquecem do que fizemos a eles por toda a nossa vida, porque amam o presente século, amam alguma questão deste mundo, amam os prazeres do mundo, amam suas carreiras profissionais no mundo, amam os bens materiais do mundo e esquecem de nos honrar e assim nos deixam sós. Já ouvi declarações da solidão dizendo: os meus filhos se esqueceram de mim, ou o meu marido se esqueceu de mim, ou a minha esposa não lembra mais de mim, só tem olhos, coração e ações para os nossos filhos. Pessoas que amam o presente século. Porque tudo isso que eu acabei de falar está em desacordo com aquilo que a palavra de Deus pede de mim e de você, como homem e mulher de Deus, como cônjuge, como filho. Eu já ouvi filhos dizerem: os meus pais não me conhecem, os meus pais não me tratam como filhos, os meus pais não andam comigo, eu nunca fui com meu pai para determinado lugar. Porque amam o presente século, valorizam mais o presente século do que aquilo que Deus pede que valorizemos. Outros acabam nos deixando porque têm outras tarefas. Eles até lembram de nós, eles até colaboram conosco, mas eles se esquecem de nós. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Pessoas que estão até colaborando conosco, mas não podem estar na nossa presença. Isso pode gerar solidão. Nossos filhos vão crescer, vão se casar e vão ter que se virar. Não é assim? Eles não esqueceram de nós. Eles não nos desonram. Eles lembram até de ligar para nós de vez em quando, de estarem conosco. Mas eles foram embora. Foram embora para fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Constituam uma família, desenvolvam a sua vida cristã nas demais áreas, ou nas diversas áreas da vida. E assim por diante. É o que acontece com Crescente, com Tito. Há alguns que permanecem, mas permanecem muitas vezes por um tempo e precisam sair. Como Paulo estava preso, Lucas podia estar com ele, mas não a todo tempo. E ele diz: somente Lucas está comigo. E é pouco, e isso gera solidão a mim. No versículo 16 ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Paulo aqui está dizendo que não houve um indivíduo treinado, qualificado para o defender perante o Império Romano, as acusações infundadas, injustas com relação à sua vida, ao seu ministério, as suas ações. Ele diz: não houve ninguém, ninguém ficou aqui, ninguém tinha uma palavra de defesa a meu favor. Que isto não lhe seja posto em conta. Ele não nutre raiva, ele não nutre rancor, ele não nutre um ódio por essas pessoas. Ele diz: é uma pena que todos me abandonaram, mas que isto não lhe seja posto em conta. Perdoa-os, Senhor. Que o Senhor os perdoe, que o Senhor tenha misericórdia deles. Paulo está declarando aqui a profundidade, a largura da sua solidão. E agora? Nos identificamos com Paulo? Nos identificamos com pessoas que nos abandonam porque amaram o presente século? Nos identificamos com Paulo, estamos sozinhos porque os nossos filhos cresceram, aqueles que estão ao nosso redor tiveram que cuidar da sua vida cristã, e foram embora. Nos identificamos com Paulo quando a gente precisava de alguém ao nosso lado para nos apoiar, para nos acalentar, para nos assistir. E não havia ninguém. Isso é solidão. Isso gera aquele silêncio que ensurdece a alma, aquela ausência que incomoda o coração e aquela sensação de unicidade que fere o espírito. Mas Paulo diz, olha, não é tudo. Além de eu estar nessa solidão, há pessoas que ainda metem o dedo na ferida da solidão e ficam remoendo ainda mais. E a dor é mais profunda e o incômodo é mais intenso. E aí no versículo 14 ele fala de um tal de Alexandre o Latoeiro. Não basta a solidão, o abandono, não basta a dificuldade de se estar sozinho, ainda assim há pessoas que incomodam ainda mais. Há pessoas que machucam ainda mais, que metem o dedo na ferida da solidão e ficam ali apertando, ficam ali cutucando a dor da solidão. Olha só o que ele diz, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. Não foi coisa pequena o que esse Alexandre fez. Não foi algo de somenos o que esse Alexandre fez. A palavra de Deus diz muitos males. Pense nos males mais diversos que você puder imaginar. Some mais alguns, multiplique por 10, leve a 90ª potência, são muitos males. O camarada está sozinho, numa prisão gélida, árida, obscura. Aquelas pessoas que deveriam honrá-lo não o honram mais porque amaram o presente século. Alguns não estão com ele porque estão colaborando com a obra do Senhor. Quando ele precisou de apoio, de atenção, de cuidado, abandonaram. E agora vem um cara, um indivíduo, que ainda aumenta as dores da alma de Paulo, com muitos males. Identificou-se com Paulo agora? Solidão, ausência, sensação de unicidade. E agora as pessoas que estão ao seu redor, que deveriam ajudar, mais ainda ferem. Mais ainda ferem. Ah não, pastor, a minha luta não é tão intensa assim. A de Paulo foi. A de Paulo foi. Eu vou ser honesto com vocês. Eu não estou me identificando com Paulo aqui, porque eu não passo por isso. Graças a Deus. Não passo por isso. Pelo contrário. Eu tenho pessoas que estão comigo porque não amam o presente século. Eu tenho pessoas que não estão aqui, mas estão colaborando com a obra do Senhor. Mas eu tenho muitas pessoas que estão aqui porque não amam o presente século. Quando eu preciso de defesa, eu tenho um monte de gente que não me abandona. Eu tenho alguns Alexandres por aí. Não estou identificando nenhum Alexandre dessa igreja, por favor. É só o codinome aqui desse indivíduo de 2 Timóteo. Mas fazem alguns males, mas para mim são alguns. Não são muitos, como Paulo fala aqui. Eu não me identifico com Paulo aqui em toda essa dor. Mas dói quando eu fico só. Quando eu tenho a sensação da solidão, dói. Dói para mim. E eu sei que dói muito para você. Mas pode ser que alguém aqui se identifique com Paulo nessa história. Pode ser que a sua dor seja exatamente essa, essa solidão enorme, profunda, intensa, e ainda assim gente que fica causando mais males, mais dor, mais tristeza, mais sofrimento. De novo, Paulo, não nutra sua alma com raiva, com ódio, com rancor, com cólera, com ira. Olha o que ele diz: o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Paulo havia aprendido, aliás, ele já havia dito para nós lá em outra carta que ele escreveu a uma outra igreja, a igreja de Roma, lugar onde ele estava agora, que ele disse assim: gente, não paguem mal com mal, que depender de vocês tenham paz com todos os homens, e lembrem-se, ao Senhor pertence a vingança. Ao Senhor. Eu costumo dizer que muita gente lê assim esse versículo, né? A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Não é assim que se lê esse versículo. Esse versículo deve ser lido assim: a mim pertence a vingança, está vindo lá de cima, diz o Senhor. Paulo está sofrendo tudo isso e ele em nenhum momento sequer nutre um ódio, uma cólera, uma decepção. Hoje à noite nós vamos olhar para a decepção. Como é que Deus nos ensina a tratar da decepção? Um homem que ficou decepcionado com Deus. Não é só o John Piper que escreveu esse livro. Há um livro escrito por um pastor americano chamado Decepcionado com Deus. Não. Há um homem na Bíblia que ficou decepcionado, inclusive, com Deus. E como é que ele tratou diante de Deus da decepção? Paulo não. Paulo não revela a sua decepção, Paulo não revela aqui o seu ódio, a sua ira, a sua cólera. Não. Não. Paulo entrega ao Senhor. Paulo entrega a sua solidão, os seus abandonos ao Senhor. Paulo entrega, além da solidão, essa maldade sobre maldade, quando há solidão, às mãos do Senhor e diz: Senhor, age, Senhor, trabalha, Senhor, faz. Aí o que o Senhor, na sua sabedoria, fará para tudo isso. E aí Paulo nos dá uma lição de como tratar da solidão. Versículos 17 e 18. Paulo nos ensina a tratar da solidão e dessas maldades que vêm junto da solidão. Quando eu leio esse texto aqui de Paulo, eu lembro de um ditado que os meus pais falavam na minha infância, não é? Que pouca miséria é desconsiderável. Para que pouca miséria? Vai ser miserável assim lá em Roma, na Marmitina. Preso, prisão obscura, árida, gélida, abandono dos amigos, abandono das pessoas que precisam apoiá-lo e ainda o indivíduo que fica causando muitos males à vida dele. Mas Paulo, velho, 70 anos de idade, some-se a isso, 70 anos de idade. Paulo, velho, lida com a solidão à maneira de Deus. Olha só o que diz o texto. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Esses dois verbos são fantásticos. O Espírito Santo não trabalha perdido na narrativa bíblica. O Espírito Santo não se perdeu quando ele estava supervisionando, cuidando da mente, do coração, da alma dos escritores bíblicos. O Espírito Santo, quando usou a cognição de Paulo, o coração de Paulo, a alma de Paulo, a caneta que Paulo está escrevendo, que na verdade era uma pena, o pergaminho que ele escreve, o Espírito Santo não se perdeu. Não precisou usar borracha para apagar o pensamento. Sabe quando eu faço uma poesia, Se você olhar o manuscrito da minha poesia, você vai ver horas a fios de palavras riscadas, borracha apagando, porque aquela palavra não deu sonoridade, não deu musicalidade. Isso não aconteceu com o texto bíblico. Porque o Espírito Santo não erra. Porque o Espírito Santo não se equivoca. Porque o Espírito Santo conhece muito bem a língua que ele estava usando para relatar 2 Timóteo. O grego koiné, aqui no caso. Isso não acontece nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Nem em hebraico, nem em grego. Não há erros na palavra de Deus. E aqui, quando o Espírito Santo inspira Paulo a usar esse verbo assistir e revestir, tem tudo a ver com o que vimos até agora. Quando ele diz, o Senhor me assistiu, ele está fazendo uma cognição, uma ligação direta com o versículo 16. Enquanto todos me abandonaram quando eu precisava de apoio, enquanto todos me deixaram quando eu precisava de uma palavra de ânimo, enquanto todos foram embora quando eu precisava de alguém ao meu lado para me suportar na alma, no coração e no espírito, o Senhor me assistiu. Que coisa fantástica. O Senhor não me deixou na mão. O Senhor não me abandonou. O Senhor me assistiu. O que Paulo está dizendo é, embora o mundo me abandone, embora as pessoas que estejam ao meu redor me abandonem quando eu preciso de uma palavra de apoio, de ânimo, de sustento, de conforto, de consolo, embora todos me abandonem, o Senhor me assiste. O Senhor me assiste. Quer ver só como fomos assistidos já muitas vezes? Pastor Denis, pega o microfone para mim aqui. Léo, pega o outro microfone. Fica um desse lado e outro de outro. Uma pessoa daqui, uma pessoa do meio, uma pessoa do lado esquerdo meu aqui, direito de vocês. Se você já foi assistido por um versículo da palavra de Deus em algum momento da sua vida que marcou a sua vida, fique em pé, você vai ler esse versículo para nós. Uma pessoa aqui, uma pessoa no meio, uma pessoa aqui. Pode levantar, não precisa ser nessa sequência. Se você já tem um versículo, pode levantar. Alguém que foi assistido pelo Senhor, está aqui, Rivaneide. Quando eu precisei de ajuda. Pode ler.
É Salmo 30, versículo 5. Uhum. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo.
Está vendo só? Sabe o que Deus está dizendo aqui para o coração da Rivaneide? Nem um sofrimento, nem uma aflição, nem uma angústia vai durar mais do que ele, Deus, sabe que podemos suportar. Por isso ele diz, o choro pode durar uma noite, pode ser que seja intenso o sofrimento, mas ele sabe que mais cedo ou mais tarde, a alegria precisa vir ao meu coração. Isso é uma palavra de conforto, de ânimo de Deus. Antônio Trindade.
Não temas porque eu sou contigo. Não te assombre porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10.
Sabe qual é o contexto disso? O contexto desse texto de Isaías 41:10 é um contexto de destruição. É um contexto de desolação. É um contexto em que Jerusalém ficará plenamente destruída. Depois desse texto vem a história de Jeremias com lamentações. E Deus está dizendo, não tenham medo. eu vou sustentar vocês com a minha destra fiel. Eu tomo vocês pela minha mão direita. Mão direita é lugar de força, é lugar de sustento, é lugar de apoio. Mais um aqui no meio. Quem aqui no meio vai ler? Dona Idel. Obrigado, pastor Denis.
É, aquele versículo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
Amém. Está vendo? Deus diz assim, eu não engano vocês. Saibam, vocês terão aflições. Deus nunca enganou. Isso vai contra o evangelho da prosperidade que é pregado hoje por aí. Vai contra. Mas ele diz, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Alberto.
Eu estava esperando um rim para ser transplantado e o versículo que vinha na minha cabeça direto é o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Amém. Olha só que fantástico. Ele precisava de um rim para ser transplantado. O que vem ao meu coração? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Veio o rim, Alberto? Foi transplantado? Goza de saúde plena? Está aí. Está aí. Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o Deus que diz assim, embora todos possam nos abandonar, o Senhor me assiste. Poderia abrir para a igreja toda aqui. Ah, gente, o pessoal da galeria sempre fica sem poder falar, não é verdade? Será que a gente chega um microfone lá? Dá para chegar um microfone lá? Léo, você é o mais novo. Tinha o pastor Denis aí, que senão, coitado. O pastor Denis já está de cabelo branco e tal. Leva lá. Alguém na galeria acha um versículo, já tem lá, ó, Silvana, já tem, chegando lá, ela vai falar. Esse é o Deus que nos assiste. Eu poderia abrir aqui para todos nós. Mal falei da galeria, alguém já levantou a mão lá. Porque eu e você somos assistidos. Aqui no fundo tem gente levantando, não é? Eu queria poder deixar todos vocês falarem. A gente vai com o culto até as 16h, tudo bem? Porque nós somos assistidos. Muitas vezes não temos oportunidade de falar aqui, ó, publicamente, mas falem entre vocês. Digam entre vocês. Sabe qual é o versículo que Deus falou a mim? Sabe como Deus me assistiu? Foi assim, ó, com esse texto da palavra de Deus. Leia, Silvana.
Quando eu fiquei grávida da minha quarta filha, eu não esperava. Aí Deus falou comigo que Apocalipse 4:11... que todas as coisas foram feitas pela vontade dele. Por ela, todas as coisas existem e foram criadas.
Olha só. É ou não é uma assistência de Deus? Percebe? Eles contando qual era o momento. E qual... Você acha que isso é coincidência? Você sabe quantos versículos tem na Bíblia? Você sabe quantas letras tem na Bíblia? Eu não sei, eu estou perguntando porque eu não sei. Pastor Miguel, o senhor sabe? Pastor Miguel está aí? Porque o pastor Miguel, se precisar de alguma coisa de Bíblia, fala com ele. Quantas vezes o senhor leu a Bíblia inteira já, pastor? Quantas vezes o senhor leu a Bíblia inteira já? Só 194 vezes. Primeira vez que eu encontrei esse homem aqui no púlpito, eu fui rogar um papo para cima dele. Que eu conheci um senhor que leu 64 vezes a palavra de Deus. Ele disse, eu já li 160 vezes a palavra de Deus. Só 100 vezes a mais. Agora 194 vezes. Mas nós não sabemos, nós não contamos. Alguém deve saber, a sociedade bíblica deve saber quantas letras, quantas palavras. Sabe quanto tem para uma coisa dessa que nós estamos ouvindo acontecer assim por acaso? Na estatística é uma para milhões e milhões de vezes. Sabe o que é isso? É o dedo do Espírito Santo pegando na minha mente, nos meus olhos e levando exatamente naquele lugar que Ele quer que eu esteja. E Deus me assiste. E sabe o que Ele mais faz? Ele me reveste. Interessante, não há uma assistência só. Porque Paulo precisava de revestimento. Olha o que ele diz para Timóteo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, versículo 13... traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe o que ele está pedindo aqui? A Bíblia que ele tinha na época. E ele quer ter contato pessoal com seus próprios pergaminhos. Eu tenho um monte de Bíblia, gente. Tenho Bíblia que está gasta. Não é? Mas está guardadinha, sabe por quê? Porque nessas Bíblias está marcado um monte de coisa. Que eu não posso deixar de ter. Então elas estão lá na minha biblioteca, guardadas. Quando um dos meus filhos fala, vou pegar uma Bíblia, pai. Peraí, qual que você vai pegar? Essa aqui. Quando é que você vai devolver? Deixe um papel, não é só com os meus pastores que pegam livros meus aqui na biblioteca que eu faço isso. Isso é com os meus filhos. Põe aí um papel, Daniel pegou a Bíblia tal. Você vai devolver quando? Ah, não, é só para eu ir na igreja e volto com a Bíblia. Tá bom, então domingo à tarde esse papel não tem que estar mais aqui, tem que estar a Bíblia. Porque são pergaminhos pessoais meus. Quando eu preciso de alguma coisa que eu estudei, está lá, eu vou lá, eu pego e vejo. Era isso que Paulo estava querendo. Sabe por quê? Porque ele precisava ser revestido da palavra. Só que ainda não chegou isso para ele. E ele diz, mesmo assim, o Senhor me revestiu. Ele precisava de força. Ele precisava de ânimo para a sua alma e para o seu coração. As pessoas ao seu redor não foram capazes de dar isso para ele. Nem os pastores que conviviam com ele foi capaz de dar isso para ele. Crescente e Tito. Não foram capazes. Mas houve um que assistiu e o revestiu. E o nome dele é o Senhor. E é interessante que Senhor, no Novo Testamento, só o Senhor, se refere quase que exclusivamente a Jesus, que é a palavra Kyrios no grego. O que ele está dizendo aqui é, e o Senhor Jesus me assistiu e me revestiu de forças. Mas não é esse mesmo Jesus que diz lá em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, não é no domingo. Segunda até sexta se vira nos 30, o meu povo. Se vira, não vou estar com vocês não. É assim que diz o... Vai lá, Mateus 28, abre lá. Não crê no que o pastor fala, vamos ser bereano. Vai Mateus 28 lá. Esse Senhor que revestiu, que assistiu Paulo, diz assim para mim e para você. As últimas palavras do Evangelho de Mateus. Eis que estarei convosco. Em vós, porque ele já havia dito, é relatado por outro evangelista, eis que vos enviarei um outro consolador. Esse outro, não é uma boa tradução, mas é um consolador da mesma essência, um consolador igual a mim, que vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado. E esse Jesus diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias. Amanhã não estarei com vocês. Terça-feira pode ser que eu esteja com alguns. De quarta-feira em diante, diz o médico que vai me operar, eu só acredito na hora que eu estiver indo para a sala de cirurgia. Porque até agora marcaram algumas datas e não foi. Mas diz que agora vai ser quarta-feira. A partir de quarta-feira não estarei na presença de vocês por um bom tempo. Mas sabe de uma coisa? Tem uma pessoa que estará. Todos os dias. Todas as horas. Lá na solidão da sua sala. Na solidão do seu quarto. Na solidão do banheiro. Na solidão da cozinha. Na solidão da manhã. Na solidão da tarde. Na solidão da noite. Da madrugada. Todos os dias. Todas as horas. O assistindo e o revestindo. Porque é ele que disse, e ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Senhor, depois da consumação dos séculos, vamos ficar sozinhos, se virar nos 30? 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que ele voltará na consumação dos séculos. E vai arrebatar você, e a mim que já reconhecemos esse Senhor como Jesus, Salvador das nossas vidas. E a Bíblia termina assim, e está, lá em 1 Tessalonicenses, e estaremos com Ele para todo o sempre. Aleluia! Não, não é ser pentecostal, falar aleluia é hebraico, pode falar. Aleluia! Aleluia! Significa louvado seja esse nosso Deus. Que Deus assista e revista você a todo tempo. E que juntamente com isso, você fale a declaração de Paulo. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. É isso, gente, que precisamos viver. É nessa expectativa que eu e você necessitamos viver. Por isso ele diz a ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos terminar falando o versículo 18 juntos? Eu estou na revista atualizada. Se você tem NVI, fala aí, não tem problema nenhum. Versículo 18, vamos terminar. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor conforta, consola, assiste o nosso coração e a nossa alma. E embora a solidão, Senhor, no seu silêncio ensurdeça a nossa alma, a ausência, Senhor, incomode o nosso coração e a sensação de unicidade fira o nosso espírito. O Senhor tem bálsamo suficiente para confortar e consolar. Porque somos felizes com Jesus. E a nossa alma goza paz e vai bem com Jesus, o nosso Salvador. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta para você. Você que me ouve nesta manhã aqui, no santuário ou pela internet. Você tem condições de dizer, Jesus me acompanha porque eu já entreguei minha vida a Ele. E Ele mora em minha alma, em meu coração, em meu ser. Se sim, amém. Mas se você tem dúvidas, Jesus está dizendo para você nesta manhã. E se você está sentindo isso, responda, porque é um toque do Senhor a seu favor, pela graça dEle. Vinde a mim, vós que estáis cansados, solitários, perseguidos, sobrecarregados, é tudo isso. E Ele pode aliviar com a sua graça. Isso é muito fácil, não existe um rito, apenas uma oração, que diz assim: se você ainda não entregou sua vida a esse Jesus lindo, amoroso, que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos acompanhar até o dia que Ele voltará e nos levará com Ele para sempre, basta você crer no seu coração e fazer com os seus lábios a confissão. Então ore assim no íntimo do seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor, está claro. Primeiramente para minha salvação pessoal, dos meus pecados. E depois para que eu seja acompanhado pela Tua graça. Então nesta manhã, eu reconheço que eu sou pecador. E o recebo como meu único e suficiente Salvador. Seu Salvador da minha vida nesta manhã. Ainda de cabeça baixa e olhos fechados, há alguém nesta manhã que orou assim? Levanta a sua mão, eu quero saber. Há alguém? Bem alto para eu ver. Há alguém? Estou vendo. Deus abençoe, pode abaixar. Mais alguém? orou, eu entrego, eu me entrego, eu preciso, eu estou vendo, pode abaixar, amém, Deus abençoe, mais alguém? Pai querido, obrigado porque nesta manhã há convicções, há salvação e há esperança nesse lugar. Continua, Senhor, confortando e consolando plenamente os nossos corações, porque só o Senhor pode assistir plenamente e revestir completamente nossa alma, nosso espírito e o nosso coração. A Ti, Senhor Jesus, a Ti, Deus Pai querido, a Ti, Espírito Santo que habita em nós, sejam toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.